Bom, vamos à nossa primeira pauta de hoje. Falar do Setembro Dourado, a Casa Guido, que promove corrida de rua em alusão à data. Vamos saber mais agora com a Amanda Farias e o Schneider Neves. Amanda Farias, do setor de comunicação, imprensa, não é? Relacionamento, relações públicas. Né? Oi, Amanda, bom dia.
Oi, Bicudo, bom dia para você. Sempre um prazer estar aqui nessa rádio, né, que a gente tem tanto carinho, tem tanto prestígio aqui em Uruçanga. Obrigada pela oportunidade.
Porque tudo que é bom e é bonito e é necessário tem que ter propaganda, tem que ser propagado.
A gente tem que divulgar, né? Ainda mais quando se trata de um assunto que é bom, né? Campanha, uhum. Setembro Dourado. A gente está aqui para falar de uma forma leve e positiva sobre essa campanha que vem aí para conscientizar sobre o câncer infanto-juvenil, né? É uma realidade, mas a gente sabe que quando se leva informação, as chances de cura são maiores, né? Uhum. Quando se há um diagnóstico, né, precoce, as chances de cura são maiores. Então, a gente está aqui para falar disso também.
Certo, maravilha. Schneider Neves, assistente do programa Diagnóstico Precoce, também conosco. Bom dia, Schneider.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes. E obrigado pela oportunidade aqui de trazer mais informações sobre as ações da Casa Guido.
Qual foi a inspiração para criar a primeira Corrida Dourada e como é que ela se conecta com o Setembro Dourado também?
A inspiração foi, por ser esporte, que o esporte leva para a saúde, né? Para as pessoas que praticam esse tipo de esporte também buscam a saúde, ter uma qualidade de vida melhor e casar esse assunto corrida com o câncer infanto-juvenil, de que falando de saúde a gente pode de uma maneira diferenciada, que é fazer uma corrida, movimentar, mobilizar toda a sociedade para entender melhor sobre o câncer infanto-juvenil.
Uhum. Bacana, boa iniciativa. Estava olhando aqui o calendário, inclusive é o dia da árvore, não é?
Uhum.
É. Ninguém pode ficar plantado no dia 21, vamos é correr, gente, né? Vamos correr. Além da corrida, há outras ações também programadas para da Casa Guido para esse mês de setembro?
Sim. Na semana que vem, dia 12 de setembro, na SIC, nós vamos fazer uma conferência médica na oncologia pediátrica, né, com os profissionais de postos de saúde, ou seja, médicos dos postinhos de unidades básicas, né? Uhum. Então vão vir dois especialistas, doutora Milcar Cardoso lá do Instituto Boldrini de Campinas e a doutora Ana de Fortaleza. Então eles vão vir para conversar com esses médicos profissionais. Nós falamos que é um assunto de médico para médico, né, para trazer mais informações, atualidades sobre as pesquisas feitas, né, lá no Instituto Boldrini, que é um dos maiores da América Latina. Então, a doutora Milka vai trazer muita informação, protocolos, enfim, e doutora Ana também sobre cabeça e pescoço, que é a especialidade dela, a importância desse olhar do médico, do postinho de saúde, para quando alguma criança, adolescente chegar com uma dor de cabeça, então ter um olhar mais humanizado, mais sensível a esse sinal, atento para poder entender melhor se é câncer ou não.
Uhum. Além de participar da corrida, de que outras formas também, ou quais as outras formas que as pessoas podem ajudar a Casa Guido? Relembrando também, né?
Sim, além da corrida, lembrando que essa conferência ela é gratuita também para os médicos, né?
Certo.
Então, mas a corrida tem lá uma taxa, né, para poder angariar fundos aí e ajudar a casa no tratamento, principalmente dos pacientes. E além disso, nós temos o carnê solidário da Casa Guido. Transferências bancárias, PIX, eventos que são feitos aí agora há pouco, os eventos. Esses valores são restritos para o tratamento, né? Para uhum. ali manter a casa, né? Para ter esse conforto, esse aconchego para o paciente. Então, é dessa forma que os ouvintes podem nos ajudar. Quem quiser inscrever-se para a Corrida Dourada, dia 21 de setembro, ou fazer um PIX, uma transferência, ou até mesmo ligar para o nosso telefone, ou ir lá no nosso Instagram também da Casa Guido, tem lá o nosso QR Code, as informações para o Carnê Solidário.
Uhum. Ontem no programa nós conversamos com uma mãe de um menino de 9 anos, também diagnosticado com leucemia, né? E é o Davi, 9 anos. Ela citou a Casa Guido, inclusive, ele está hospitalizado no momento, né? Com o pai também cuidando no hospital. E exato. É o tipo de assunto e pauta que, para nós, é sempre um desafio no rádio, porque a gente que tem filhos também é muito difícil abordar essas situações. E vocês convivem com isso diariamente.
Exatamente. Né? É. E as pessoas, né, tanto pais como mães também, mas todo o ser humano, nós temos que entender mais sobre o câncer infanto-juvenil. Nós precisamos quebrar esse tabu, desse medo de falar sobre câncer, principalmente pediátrico. Então, nós temos sim que colocar aí as informações, o conhecimento, as pessoas entenderem mais e saber que é realmente uma doença, por mais que considerada rara, é a doença que mais mata crianças e adolescentes entre 0 a 19 anos. Então, nós não podemos ficar calados. Nós temos que estar, sim, falando sempre sobre essa doença e poder fazer o máximo possível para chegar à cura.
E ainda mais o diagnóstico precoce, né? Que é uma equipe ali, o Schneider, está há muitos anos já na Casa Guido, né? Então, ele é uma peça fundamental, uma peça-chave ali. Faz parte dessa equipe, que é o Programa Diagnóstico Precoce. Então, é um trabalho fantástico, assim, eu diria, da Casa Guido, assim. Porque é um trabalho externo, né? Onde eles vão até as unidades de saúde, eles vão até as escolas capacitar os professores, vão até as empresas também levar esse conhecimento, né? Vão até as assistências sociais também, o serviço social dos municípios, para levar esse conhecimento, essa capacitação. Realmente não pode ser um tabu esse assunto, porque o câncer ele é uma realidade, infelizmente, é uma realidade. Então a gente precisa estar atento aos sinais e sintomas. Ai, peraí, eu tô vendo que aquela criança ela tá com caroço, ela tá com manchas na pele, tá com o abdômen estendido, dor de cabeça, uma perda de peso, coisas que não podem ser deixadas de lado, né? A gente precisa ter esse olhar atento. Então por isso que é tão importante ações como essa do Setembro Dourado, mas lembrar que o diagnóstico precoce, né, ele faz ações durante o ano todo, né, externas.
Exatamente, tanto além da área da saúde, que é mais diferenciado levar esse assunto, câncer infanto-juvenil, né, diagnóstico precoce através dos sinais e sintomas, mas também nas escolas com os educadores, nas empresas também. Na CIPAT das empresas, né, já fomos em várias este ano, fomos convidados a estar junto lá no, na CIPAT delas para poder falar sobre o câncer infanto-juvenil, assim como assistência social e toda a sociedade. Né, a gente, vamos dizer assim, nós tentamos abraçar a todos para que todos entendam a importância do diagnóstico precoce, né, os sinais e sintomas apresentados que são tão comuns na infância e na adolescência, que aí confundidos com outras patologias também, mas que a gente precisa estar atento, por que persistir tanto naquele sinal, né? E por que que aquele sinal pode ser um câncer? Por isso essa informação é importante.
É sempre bom repetir, né?
Sim.
Febre, infecções frequentes, palidez e fadiga excessiva, manchas roxas ou hematomas sem uma causa aparente, dores persistentes nos ossos ou membros, inchaço ou caroços no abdômen e pescoço, axilas ou virilha, dores de cabeça e vômitos persistentes e alterações da visão ou reflexo do olho. São os principais sintomas. Não quer dizer que tendo isso é câncer, mas tem que verificar.
Né? Exatamente.
São os principais.
São os principais. Né? Algum, como você viu aí, mencionou, são inespecíficos, outros mais específicos, mas nós costumamos dizer que são pecinhas de quebra-cabeça.
Certo. Né?
Uma criança, criança não perde peso. Criança tem que ganhar peso. Então, quando você vê que teve aquele emagrecimento involuntário, opa, temos que apertar o botãozinho do alerta e investigar, né? Que daí sim a gente vai entender o que está acontecendo e que pode ser um câncer. Você mencionou febre. Ah, está com febre, é câncer. Não, calma lá. Vamos entender o porquê dessa febre, como ela se apresenta. Aí sim a gente pode dizer que é um câncer, mas não que significa que apareceu lá uma febrezinha e já é um sinal de entrar em desespero.
Sim,
né?
Claro.
O que nós não podemos deixar é de negligenciar esses sinais e sintomas.
Exatamente. Se menosprezar os sintomas, né, pode estar contribuindo para um problema maior no futuro. Né?
Exatamente.
Existe muito tabu em desinformação sobre o assunto.
Muito,
né?
Muito. Até com os profissionais, né? Nós estivemos aqui com a secretária da saúde de Uruçanga e a gente falou sobre isso também na questão. Falar sobre oncologia é difícil, até na faculdade. Então, nos cursos de medicina, se você... Então, são vários, né? São mais de 400 aí, centros de cursos de medicina. Mas foi feita uma pesquisa aí com 152 centros que tem um curso de medicina e apenas um fala sobre oncologia. Então imagina pediátrico, né? Pouquíssimo. E quando a gente está de frente com um profissional da unidade e conversa com ele e menciona sobre isso, eles concordam que realmente eles não têm muito, não têm uma grade tão grande, extensa, falando sobre oncologia. E no dia a dia perde-se então, né, porque naquela correria, principalmente o UBS, a demanda é muita, e eles acabam até esquecendo dessa possibilidade. Então por isso nós estamos lá para relembrar, trazer, né, alguns pontos para que eles possam também nos ajudar a investigar, né, numa suspeita que possa existir.
O que, que a Casa Guido representa para essas famílias em termos de apoio e suporte, Amanda?
Então, a Casa Guido está ali para prestar todo esse suporte, né? Porque quando a família ela recebe um diagnóstico, ela chega ali no Hospital São José, por exemplo, né? Que é o local onde a grande parte, né, dos pacientes vão. Então, eles recebem o diagnóstico, automaticamente ficam sem chão, né, desnorteados. Então, o hospital mesmo já encaminha aquele paciente, aquele familiar, já informa a família de que existe a Casa Guido, né, existe essa parceria. Então, eles já vão direto ali na casa, o primeiro contato já é com as assistentes sociais, elas já fazem um cadastro daquele paciente e aí passam todas as orientações. Então, a casa está ali para oferecer esse apoio. Né? Temos ali uma equipe multiprofissional, temos as assistentes sociais que vão estar fazendo todo o acompanhamento, a nutricionista que vai estar de olho na alimentação daquele paciente, a psicóloga para dar todo o suporte emocional para esse familiar nesse momento tão delicado. Temos ali também a advogada, que também vai poder estar intermediando ali a questão das medicações, né, judicialmente, pedindo, né, para o governo, enfim, porque precisa disso, as medicações são caras. Então, temos profissionais ali que são fundamentais para isso, né, que vão estar ali dando todo esse suporte, esse apoio. Temos a fisioterapeuta, que também faz parte da equipe do diagnóstico precoce, também ajuda na reabilitação desses pacientes. Então, além de todo esse suporte e uma equipe multiprofissional que a casa oferece, também auxilia no custeio de exames, medicamentos e consultas, né? Então, o paciente não vai ter custo nenhum com tudo isso que vem, né? Vem turbilhão de coisas, são exames, ressonância, tomografia, quimioterapia. Então, a casa está ali para arcar com esses custos, né? Com tudo isso. Além disso, tem o assistencialismo, onde a casa também dá uma cesta básica e uma caixa de leite por mês para cada familiar que está cadastrado. E atualmente a gente está com 60 pacientes, de 0 a 19 anos, né? Nossa paciente mais novinha está aí com 7 meses, mais ou menos, uma bebezinha. E temos até 19 anos, paciente.
E além dos 60 pacientes que a casa presta, né, fornece esse apoio, também a própria família. Então, na verdade, mensalmente, nós quase atendemos 350 pessoas por mês em questão orientativa também, né, o trabalho da psicóloga também voltado para a família. E nós temos um caso agora recente, estamos com uma adolescente, está em coma ainda, não voltou do coma, e a mãe está vindo, né, todos os dias, e a nossa psicóloga então está conversando com ela, e um trabalho muito bacana que ela está fazendo é dando opções, o que, que essa mãe quer fazer. Por exemplo, ontem ela perguntou: você quer continuar, ficar aqui para a gente conversar ou vamos dar uma volta ali na Praça do Congresso? Então a mãe: não, eu quero sair, eu quero arejar a minha cabeça. Então elas foram, a psicóloga foi acompanhar ela para uma caminhada lá na Praça do Congresso para que elas pudessem bater um papo e poder, assim, ficar mais leve as condições, né, que estão se apresentando essa nossa paciente.
E ainda sobre essa mãe, né, uma pessoa lá da casa também percebeu que ela precisava pintar o cabelo, fazia meses que ela não pintava o cabelo, sabe, tava com o cabelo branco, porque a atenção fica, né, exclusivamente para a criança, para o filho, sim, né, claro. A mãe esquece de viver. Então, assim, também foi dado para ela um dia para ela ir no salão, pintar o cabelo, ela já voltou, assim, com uma autoestima melhor. Então, é bacana isso, né? Fora que também ali na casa, eles também têm as refeições, né? Eles podem tomar café da manhã, almoçar, né? E tomar café da tarde. E aqueles que precisam pernoitar, também essa semana a gente teve um caso de um paciente que é de Capivari de Baixo. Então, ele e o pai ficaram ali, dormiram ali, tem quarto, tem tudo, né? Tem televisão, eles podem jantar ali e tudo, né, gratuitamente.
Esse olhar é importante porque, por exemplo, essa mãe que eu citei, ela vem, né, de outra cidade todos os dias para o hospital. E foi ofertado o nosso trabalho de hotelaria. E só, porém, ela tem a família dela, ela tem outros integrantes dentro de casa. Então, ela quer fazer isso, ir e voltar todos os dias. Então, é importante a gente também dar esse apoio para a família, né? Para todos, né? Que eu costumo dizer, assim, faço uma brincadeira, que todos que compõem o âmbito familiar recebem o nosso apoio, até o periquito, papagaio e cachorro, porque todos fazem parte. O âmbito familiar ele também tem que ser saudável para poder ajudar ainda mais no tratamento.
A Fabiana Cacciatori mandou um recado aqui. Amanda Schneider, profissionais incríveis da Casa Guido, e que esse evento seja mais um sucesso. E é sobre ele que eu quero falar agora também. Como é que funcionam as categorias da corrida? Quais são os requisitos, idades? Como é que funciona para participar?
Então, a gente pede, né, a colaboração de todos. A gente sabe que Uruçanga é uma terra que o pessoal gosta de corrida. A gente teve aqui o exemplo, né, Bicudo, recentemente.
Uruçanga é a terra da corrida.
A gente teve recentemente uma corrida maravilhosa, né? A gente acompanhou.
Os treinamentos da unidade tinha uma profissional que faz parte do grupo de corrida. Ela disse que ia... Eu esqueci o nome dela. Mas ela disse que ia movimentar aí o grupo. E aqui nas academias também, né? Não vou fazer propaganda delas, mas uma delas... Está fazendo um bom trabalho aí de divulgação também.
Vamos falar então da corrida, né? Então, do percurso, onde é largada, que... chegada, né? E também detalhes. Né?
Isso, né? A gente quer convidar todo o povo de Uruçanga, até Cocal também, que acompanha muito a Marconi, né? Porque a gente teve recentemente a corrida aqui, foi bem legal. Então a gente quer que essa nossa corrida também, ela tem um propósito a mais, né? Que a gente vai correr pela vida, né? Pelo tratamento dessas crianças e adolescentes. Então, a inscrição, você pode entrar no Instagram, Casa Guido, bem fácil. Lá no link da bio, inscrição Corrida Dourada. Pronto, já vai ter o formulário, você preenche e se inscreve.
Certo.
Ou entra lá no site RSF Eventos, que é normalmente né, o que faz as corridas, foi ele que fez aqui em Uruçanga também. Então, é bem tranquilo, entra no RSF Eventos. A corrida é dia 21 de setembro, né? 7 horas da manhã, na Rua da Gente, lá no Parque das Nações. Ela vai ter as categorias individuais masculinas, individuais femininas. Cada atleta pode ter o percurso de 5 quilômetros, né? Esse tem que ter a partir de 14 anos para fazer essa prova. 10 quilômetros também teremos, né? A partir dos 16 anos. E também, para aqueles que não correm ainda, não querem arriscar ali os 5 quilômetros, podem fazer uma caminhada de 3 quilômetros. Essa é a idade livre, né? E essas inscrições têm que ser feitas, então, pelo site, que é o RSF Pro Eventos, que a gente comentou aqui. A data limite para as inscrições, é importante lembrar, que é até o dia 15, né? Até o dia 15 de setembro são as inscrições que serão aceitas.
Quanto custa a inscrição?
Agora está já no terceiro lote. Se eu não me engano, está R$99?
R$90.
R$90?
É, eu vi hoje. R$90.
Ah, está R$90. Só que assim, gente, é R$90. Você vai estar ajudando, né, no tratamento de crianças e adolescentes. Vai ganhar uma camiseta muito bonita. Ficou linda a camisa, assim. Ficou muito bonita mesmo. A medalha linda também. Tem o guidinha, né? Bem legal. E vem uma sacochila também. Uma mochilinha ali para botar os itens. E vai ter os troféus também, né, Schneider? Para os primeiros colocados.
Até o dia 15 de setembro, a data para se inscrever, hoje é dia 3, né? Dá muito tempo, né?
Dá.
E há uma expectativa de participantes já? É a primeira corrida?
É a primeira corrida.
É a primeira.
Primeira corrida.
Dá para traçar já uma meta, mais ou menos, de participantes ou não?
Tem já inscrito quase uns 200.
Ah, é?
A gente quer chegar até os 500, ainda, né? Tem uns 500, a gente queria chegar até 500 inscritos, mas a gente pede
mas
assim...
Mas a gente entende que...
A gente pede para as pessoas que se sensibilizem, né, Chana? Até quem não corre, mas eu nunca participei de uma corrida. Faz a caminhada de 3 quilômetros, participa.
Exato.
Sabe, assim, todo mundo entrar nesse mesmo espírito, nessa energia, né?
Até porque, assim, é R$90, lógico, né? Agora é época de pagamento, é mais fácil, assim, da gente pedir, né?
É.
Mas, às vezes, as pessoas também, né? Algumas pessoas, enfim, comentam assim, mas tem tanta coisa, né? Para um pede de cá, o outro pede de lá, enfim. Mas na nossa causa também é importante, não mais do que as outras... Porém, esses valores, eles vão nos ajudar muito para o tratamento. Por exemplo, como que uma família vai pagar uma quimioterapia custando R$1.650,00? Né? Tem o SUS, mas o SUS às vezes demora para fornecer. Então, esses valores vão nos proporcionar dar o start no tratamento, que é o que já aconteceu. Então, assim, nós tivemos dois pacientes que precisaram da mesma quimioterapia. Cada um custou R$1.650,00. Porém, eu faço a pergunta, dá para a gente esperar 40 dias para iniciar um tratamento de quimioterapia? Não tem, não dá para esperar. Então, esses valores nos proporcionam a dar o start como nós fizemos. Assim que veio a solicitação da doutora Juliana lá da Oncologia para essa medicação, nós compramos o primeiro ciclo através das doações que nós recebemos. E depois o SUS deu continuidade. Mas nós não ficamos ali esperando o SUS poder fornecer daqui a 40 dias essa medicação. Então, por isso é importante esses eventos, esses valores doados para a Casa Guido, para esses tipos de situações, assim como tantas outras. Porque tratar o câncer não é barato.
Uhum.
Né? E mesmo que seja pelo SUS, ainda há alguns entraves. Então, por isso, essas doações, esses recursos que nós colocamos é para restrito ao tratamento. Que prótese, enfim, cirurgias, enfim, tudo que for solicitado, né?
Vai ser um sucesso, não há dúvida, né? Obrigado por terem vindo. Agora é com as pessoas que se inscrevam, acesse lá no Instagram.
Isso, RSF Pro Eventos, né? Isso. O site RSF. Pessoal que corre já sabe, normalmente eles fazem bastante corrida.
Sim.
Até os grupos de corrida também, a gente convoca aí os grupos de corrida. Pessoal que não corre também, participa da caminhada de 3 km, entra lá no Instagram, Casa Guido, tem um link lá para fazer a sua inscrição.
Vai ter também os Pernas Solidárias junto conosco,
uhum,
né?
Uhum.
A gente vai ter pacientes nossos também participando.
Vai ter paciente
bem bacana.
Nosso, isso.
Bacana. Obrigado, Schneider.
Obrigado também.
Sucesso. Amanda também, que seja uma corrida com muitas participações.
Ai, amém. Obrigada, Tabico. Obrigada pela
correr,
participação.
Não. Se tu for, eu vou junto contigo.
Rapaz, eu tô correndo das corridas.
Faz a caminhada, então, né, Bico? 3 km.
É, né, eu vou trabalhar lá, então não vou poder, né, nem caminhar.
Eu acho que eu encararia, sem muita dificuldade, os 5 km. Devagarinho, não para ganhar, para participar.
Para participar,
Mas
participar.
A questão é a agenda também, que não está permitindo muito,
sim,
não.
Sim, sim.
Não é uma desculpa, não. É isso mesmo, viu, gente?
Mas então tá, obrigada, Bicudo, pela oportunidade.
Obrigado,
mais uma vez, né? A gente lembra que dia 21 de setembro é um domingo, né? A partir das 7 da manhã, na Rua da Gente, ali no Parque das Nações. Esperamos por todos.
Como o Bicudo falou, é dia da árvore, né?
Então,
mas só que não é para ficar como árvore.
Não, fique implantado,
participe. Isso, faça como árvore, frutifique.
Exato.
Então, frutifique a informação, frutifique mais ainda
a solidariedade,
sobre a solidariedade para as pessoas, principalmente com câncer, né? E crianças e adolescentes.
Eu não estou correndo nada, mas eu sei que centenas, milhares de pessoas na região correm e correm muito, né? Conheço grupos de Uruçanga, de Cocal, de 13 de Maio, de Pedras Grandes, enfim, toda a região. É. Mobilizem-se, né?
Tem um grupo de Uruçanga, desculpa, eu te interromper, também de ciclismo. Faz muito tempo que eu não converso com ela, que faz parte desse grupo, e é um grupo muito grande de ciclistas também. Poderiam participar lá na nossa corrida ou caminhada, né?
Claro.
Que já nos ajudaram muito, assim, nas doações, em eventos também, lá para Casa Guido. Eles foram muito, muito presentes nessa participação.